Alô?
Sim.
Sim.
Itamar falando aqui.
Sim.
Itamar.
Boa noite, cara. O assunto aqui é Whitesnake.
O Whitesnake, ele não fazia sucesso no mercado americano. Eu me lembro até que teve uma declaração. Lembra da declaração do Coverdale nessa época? É que se ele não se o Whitesnake com o Slider-in não desse certo nos Estados Unidos, que ele ia reformular a banda pra fazer uma coisa meio Duran Duran. Cara, assim, ele não reformulou a banda pra fazer uma coisa Duran Duran, mas o visual, esse álbum aqui, o 87, né? É o primeiro álbum Duran Duran do Whitesnake, vamos dizer assim.
Depois da Hilarie, agora a gente pode ir pro Duran Duran com o Whitesnake.
Ele vendeu nos Estados Unidos 8 vezes platina.
Então eu vi o show muito bem. E o som só não tava melhor porque o Dream Theater não quer.
Com certeza, porque o cara da mesa de som tava...
nosso
se
lado.
Se tivesse uma cachaça, ele ia encher todas ali, porque não tava fazendo nada na mesa.
Qual o melhor disco do YouTube?
Joshua Tree.
Acho que nisso é unanimidade, né? Quais são as bandas que têm unanimidade? De melhor disco, você fala assim, ah, é o tal. Pearl Jam, Tem. YouTube, Joshua Tree, o que mais?
Na verdade, pro Jan, não tem mais nada.
É, outro jeito de ver.
Excelente. Não, o Nirvana, o disco do Nirvana não é clássico?
Não, vamos
lá. E aí, pessoal?
Agora, boa noite.
Eduardo?
Xará? Alô, alô.
Opa, Schmidt.
Boa noite. Eu quero encontrar todos vocês, cara. Alguma coisa vai acontecer, porque aí tinha que ter vencido.
Se quiser, eu gravo até pro teaser. Não é nem desperta a melhor do álbum.
Qual é?
A melhor do álbum, Too Late, por exemplo, é sensacional.
Mr. Beside falando.
Daniel, muito prazer em revê-lo.
Saudades.
Saudações, nobre Daniel. Beleza pura?
Beleza, como é que vocês estão?
Fala, Daniel.
Tá rolando Carnival of Souls, é isso?
É isso aí.
É isso. Tá vendo? Quem sabe, sabe, né?
Pô, eu amo esse álbum.
Porra, e mais um, é só aqui mesmo no Minuto HM, cara.
Daniel e mais seis, é isso?
É. Você, o Flávio, o Rolf, acabou.
Eu amo esse álbum. Quando o Kiss não parece o Kiss, é muito bom.
É verdade. A gente tem alguns exemplos, né, cara? O Dynasty é um, o The Elder é outro. Esse.
O Kiss, o primeiro disco, não é bom?
Cara, mas ele não falou que é ruim quando parece. Ele falou que é ruim quando não parece.
É isso.
Uma coisa invalida a outra, ok, perfeito.
Tá, uma então. Coisa invalida a outra, isso aí.
Lá fora, nos Estados Unidos, ele entra numa era Floyd, essas bandas começam a fazer um rock um pouco mais progressivo. E no Brasil, isso começa a andar também com os Mutantes. Só que aí a gente tem um negócio chamado ditadura e censura, né? Uhum. E a gente só vai ter rock voltando no Brasil mesmo lá em 82, né?
Excelente pauta. Então, você tinha os programas dentro das rádios. O que, que você executava nessa época? Você ouvia Secos e Molhados, você ouvia Rita Lee e Raul Seixas dentro do cenário do rock nacional, só.
Perfeito. E quem não tocava na rádio era underground, eu concordo com o...
Exatamente.
É isso mesmo. Teve essa interrupção aí que... Será que foi a questão da ditadura militar?
Eu acho que foi.
As primeiras bandas de rock do Brasil dos anos 80, elas tinham tão pouca influência, precisavam aprender ainda com rock.
O que vai mudar o cenário do rock no Brasil é o Rock in Rio 85. Antes disso, só quem tá tocando é quem tem dinheiro.
O que eu vejo, se a gente olhar, por exemplo, as bandas dos anos 90, Raimundos,
Skank.
Essas bandas já pegaram o quê? Já pegaram aprenderam com Legião, com Paralamas, com Titãs, sim. Com... Então eles já tinham uma referência.
Já tinha uma estrutura montada.
Isso. Agora, a galera que chegou primeiro ali em 82, 83, que eu acho que é isso que o Flávio quis dizer, do início da década de 70, acabou, não teve mais estúdio, não teve instrumento.
O Brasil fechou.
Diz uma banda de heavy metal brasileira de 82.
Estresse. Da South Atlântica também.
Nossa, Atlântica, Estresse.
E é por aí.
Salário mínimo.
New Wave of British Heavy Metal começa em 80.
Na Inglaterra.
Isso, lá fora.
Ok. Qual é a influência do Estresse?
Iron Maiden, Judas, Motorhead.
Eu quero saber o seguinte.
Motorhead também.
As bandas no começo sofreram muito, porque não tinham influência, não tinham bagagem, não tinham experiência, não tinham produção, não tinham nada, cara. Isso que eu tô falando. Compara ele com uma banda dos anos 80, lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, que passou a década inteira recebendo evolução de produção, influência, etc. Então você vai ver a diferença.
Eles não tinham instrumentos condizentes.
Agora,
pra você trabalhar heavy metal no estúdio, você tem que ter o expertise pra você gravar aquilo. Os caras só tinham vontade.
Metal dos anos 80. Querem ouvir um pouquinho?
Volta aí.
Esse é o salário mínimo.
Aliás, eu e o Rolim, quando fomos ver lá o Rod Sars, encontramos com o cara do salário mínimo, né?
É. Então, azul limão. ferramenta. Vamos rever o estresse. Dorsal Atlântico.
Quem que é esse,
Alexandre? Carlos Vândalo nos vocais.
Não entendi.
Bota água brava, fica. E aí, Alexandre, bota aí água brava, pressão.
Pressão danada. Pressão que não me deixa fazer nada. Eu pensei que
poderia
ser a viador. Platina. Se você está
amando. Chave do Sol.
Platina. Vou voltar a dizer, esses caras são o Xandó, o Renan, entendeu? Bernard, são esses caras, cara. Geniais, entendeu? Pra fazer o que eles faziam.
Geração de prata.
É, ficaram com vício. Então, ficaram com vício mundial e ficaram com vício.
Então vamos concluir. A seleção de vôlei brasileira ser prata e a Chave do Sol ter gravado isso aí, esses caras são os vencedores, meu irmão. O Flávio falou lá, sair de um país como o nosso e conseguir chegar onde esses caras chegaram, esses caras são os heróis, meu irmão.
Não, o próprio Delio já falou aqui em outro podcast, cara. Você não tem, você se vira.
Cara, eu vou te dizer que eu não tinha escutado, acho que nenhuma dessas músicas aí. Tem algumas coisas que eu achei gostoso, interessante.
Não, também não conhecia essas músicas, não. Recentemente aí, o Jack Bruce nos deixou também, né?
Assisti um show dele aqui em Porto Alegre ano passado. É aqueles negócios que tu fala quando vai a qualquer um desses shows dos caras clássicos, né? Pode ser o último, né?
Os senhores, quem são os substitutos dos nossos heróis?
Aí você parou a discussão, meu irmão.
Aí é o famoso...
Aí ficou triste a coisa.
Eu tenho uma resposta, o erro 404.
Só tem duas pessoas e mesmo assim, Corey Taylor... Sim, David Grohl. Então vocês concordam comigo? Nós estamos chegando numa época que nós estaremos escutando discos de 40, 50 anos atrás? Você acha que o Portnoy, daqui a algum tempo, ou nesse momento mesmo, ele tá do tamanho desses caras?
De jeito nenhum. Eu acho que talvez ele possa crescer.
Pois é, então tudo tá ruim. Gente, isso aí tem que estar na edição, hein, B-Side?
Sim, senhor.
A Sony tá pensando em fazer um filme contando a história da Tia May.
Tia May do Homem-Aranha.
Daqui a pouco vão dizer que o Alfred foi o primeiro Batman, cara. Aí eu tô cansado, mas eu partiria pra uma, sei lá, uma versão...
Extended.
Extended. É, isso.
Ai, ai, ai.
Seria uma versão Extended de um podcast do Minuto HM.
Não existe isso.
Não tem a Ultimate Edition? Essa é a Ultimate Edition.
Você tem que ir pro teaser.
Faz um minuto que a gente quebrou o resto do outro podcast, cara.
Obrigado, tá, gente? Muito obrigado mais uma vez.
Tá bom, galera. Obrigado, gente, aí por tudo.
Boa noite.
Tá. Pode encerrar o podcast com essa música. Ficou lindo.
É, eu tô deixando gravar porque é bom demais.
Valeu.
Tchau.
Tchau.